E bom, você acompanhou aí na previsão do tempo. Está quente, está calor, temperaturas mais elevadas. E o calor não é somente a questão do desconforto, com a sensação térmica, com a temperatura, com o sol quente. Mas isso também implica alguns cuidados em relação à nossa saúde, aos nossos hábitos aí no dia a dia, não somente para driblar o desconforto do calor, mas também por uma questão de cuidado com a saúde, cuidado com o corpo também. Nós vamos entender algumas questões em relação a isso, como fazer esse cuidado de forma adequada, com o doutor Emerson Villanova, clínico geral, está aqui conosco nos estúdios da CBN, gentilmente aceitou o nosso convite, para nos orientar em relação a essas preocupações, essas precauções, melhor dizendo, que nós temos que tomar em relação ao período do calor com o cuidado da nossa saúde. E se você tiver dúvidas sobre o assunto, mande para o nosso WhatsApp 459-9137-7533. Doutor Emerson, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, audiência.
Bom, doutor Emerson, o calor é muito mais do que o desconforto aí das altas temperaturas, do suor, do fato de estar sempre buscando ali uma forma de nos refrescarmos. Existem ali algumas questões de saúde que nós devemos cuidar em relação ao calor. Quais são os principais riscos, os problemas que estão associados às altas temperaturas?
Perfeito, Marcelo. O que nós temos que observar é que nesses dias de verão nós temos uma exposição à luminosidade solar maior do que o habitual, em torno de 14 horas por dia. O sol nasce mais cedo e se põe mais tarde, então as temperaturas se elevam e isso aí acaba refletindo também na umidade relativa do ar. Então o ar fica mais seco, uma qualidade de ar que pode ser mais prejudicial, com mais levante de poeira, você pode ter acesso a mais fenômenos alérgicos e inflamatórios, além do que o principal desafio é conter a desidratação.
E em que momento o calor ele deixa de ser apenas desconfortável e realmente começa a ser um problema? Existem ali alguns indicativos, alguns sinais de alerta dentro do cotidiano que indicam que alguma coisa está errada e que a pessoa precisa ter uma atenção?
Sim, Marcelo. Principalmente naqueles grupos que são mais suscetíveis, que seriam as crianças, os idosos, as gestantes também, que acabam sendo meio que esquecidas, e as pessoas de grupos especiais, pessoas que fazem uso de diurético, pessoas que são renais crônicas também, que têm dificuldade com a eliminação, né, do excesso de líquido e que não podem ficar usando da hidratação como as pessoas normais podem fazer.
Na verdade, essa questão da hidratação é uma questão que sempre aparece em várias situações dentro do nosso cotidiano. E aqui, tratando-se das altas temperaturas, dessa sensação de calor, do fato realmente de estarmos no verão, a hidratação ela se faz ainda mais pertinente, ainda mais necessária. Mas a gente sabe, doutor, que nem todo mundo faz a hidratação de forma correta, de forma adequada. Temos ali, me parece que alguma coisa relacionada talvez a uma quantidade mínima de líquido que deveria ser ingerido, de água que deveria ser ingerida ao longo do dia, a depender ali de algumas condições, de alguns fatores. Mas fato é, muitas vezes a gente só bebe água quando tem sede. E parece que não é bem dessa forma, não é?
De fato, Marcelo, não deveria ser dessa forma. Uma conta que nós fazemos aí para as pessoas que não têm restrições seria um número entre 30 e 40 ml de água por quilo por dia ao longo do dia. Então isso quer dizer que para uma pessoa de 80 quilos na média, ela deva tomar entre 2,5 litros e 3 litros de água por dia.
E crianças e idosos acabam tendo um desconforto maior, assim podemos dizer, nesse período de calor. As crianças e idosos que naturalmente acabam, às vezes, até precisando de alguns cuidados, de algumas atenções mais específicas em relação a isso. E isso, na verdade, as pessoas que estão próximas também precisam prover, de alguma forma, esse cuidado com as crianças e com os idosos no período do calor.
Nós devemos estar muito atentos com esses grupos aí, sejam as crianças, sejam os idosos. As crianças porque nem sempre elas têm autonomia para ir buscar a hidratação quando elas querem ou quando elas precisam. E os idosos também, por conta até das questões de memória, de vontade, de achar que não precisa. E às vezes, quando você vê o vozinho entrando ali com períodos de confusão mental, muitas das vezes ele pode estar desidratado. E aí seria a hora de ofertar alguma coisa para o vô, e não somente água, às vezes até ali algum isotônico, por exemplo, uma água de coco, ou às vezes algum isotônico caseiro.
Essa questão dos líquidos, da hidratação, eu acho que é importante também falarmos do fato de que alguns líquidos, eles não substituem a água natural, enfim, a água mineral como tomamos. Porque temos aqui a questão dos sucos, dos refrigerantes, que muito embora sejam líquidos, né, efetivamente, mas não substituem, eles não fazem o papel da água, que é além de matar a sede, mas também manter o corpo hidratado, não é?
De fato. Veja que às vezes algum suco, principalmente os industrializados, os refrigerantes, eles vêm com uma carga de açúcar diluído já muito grande. Então ali, por mais que a composição daquele líquido, daquela bebida, seja água na sua maior parte, mas é uma água que já vem com um soluto saturado ali, e essa água acaba não sendo útil para poder fazer a filtragem que ocorre no corpo.
Bom, no período do calor, claro que torna-se muito comum o uso de ferramentas, artifícios para driblarmos a sensação do calor e nos refrescarmos. Ar-condicionado, ventiladores, banhos, enfim, mais frequentes durante o dia. Mas aqui eu quero falar especificamente do uso do ar-condicionado, que a maioria das pessoas hoje usa, seja em casa ou no ambiente de trabalho. Realmente é preciso ter algum cuidado em relação a quando há uma mudança brusca de temperaturas dos ambientes, porque quanto mais calor é o dia, mais temos aquela tendência de colocar o ar-condicionado, ou pelo menos o ambiente do ar-condicionado, mais frio, mais gelado. Mas como a gente faz esse trânsito de troca de ambientes, ora nós estamos num ambiente refrigerado e ora nós estamos num ambiente de temperatura normal, na temperatura ambiente, esse choque de temperaturas, esse conflito de temperaturas, ele realmente não faz bem para o corpo, não é?
De fato, não faz bem e pode favorecer o surgimento aí de eventos alérgicos, aí, as rinites, as sinusites, podem ocorrer muito mais neste período, seja porque aqui lá fora as pessoas estão mais suscetíveis a inalar componentes que não estariam no ar, como a poeira, as poeiras, o pólen, aumenta a suspensão desses elementos no ar, e seja porque quando nós estamos nos protegendo, nos abrigando desse calor no ar-condicionado, os ambientes são fechados. Então você acaba também tendo uma concentração maior e uma troca maior entre as pessoas. As pessoas ficam mais aglomeradas nesses espaços e pode haver uma troca de germes, de contágios que poderia ser menor se houvesse uma ventilação natural.
Ou seja, muito embora o ar-condicionado ele seja confortavelmente benéfico, mas com alguns limites, né?
De fato, além do que, nós temos que ver que o ar-condicionado, até por conta desse nome ar-condicionado, ele condiciona o ar à questão de temperatura e umidade. Ou seja, o aparelho ele acaba também retirando um pouco da umidade daquele ambiente.
Muito bem. Estamos conversando na CBN Cascavel com o Dr. Emerson Villanova, clínico geral, ele que está nos passando orientações sobre algumas precauções que devem ser tomadas neste período de calor, de verão, as temperaturas um pouco mais elevadas, como você acompanhou já logo até às vezes nas primeiras horas da manhã, e ter alguma atenção também em relação ao sol. E já que vamos falar dessa questão do sol, doutor, nós aqui estamos num ambiente fechado, estamos num ambiente confortável, o ar-condicionado está ligado, enfim, mas sabemos das pessoas que trabalham, a depender ali da sua profissão, expostos ao sol durante boa parte do dia, principalmente em horário comercial. Essas pessoas que trabalham expostas ao sol nesse período de verão precisam ter ali alguma atenção também, não só com a exposição, mas também com a hidratação, porque essa exposição ela é muito contínua, ela é ininterrupta.
De fato, Marcelo, a hidratação ela tem que ser uma constante durante o dia. E essas pessoas aí que se expõem realmente à luz solar, ao calor solar direto, um cuidado que elas têm que ter em mente é com a escolha da roupa que elas usam. É escolher roupas mais leves e principalmente roupas de cor mais clara.
Isso, e essa questão da roupa ela faz totalmente a diferença, principalmente para quem está de forma mais contínua, exposto ao ar livre, exposto ao sol, porque não é somente a questão da sensação do calor mesmo, mas é uma questão da proteção. Hoje até temos aí no mercado do vestuário tipos de tecidos, peças de roupa que acabam reduzindo esse desconforto do calor, mas também tendo ali em alguma medida, em alguma proporção, certas proteções do sol também.
De fato, tem algumas roupas aí que elas protegem da radiação ultravioleta do sol, mas que não devemos ter que elas suprem, por exemplo, um protetor solar. É interessante que as pessoas passem o protetor solar e usem a indumentária também.
E essa questão do protetor solar é importante também salientar que, independente do fator que está ali descrito no rótulo, independente do fator ou da marca que a pessoa prefira e compra, em dias mais quentes, principalmente se a exposição é contínua, esse protetor precisa ser repassado. Às vezes a gente acha que passando uma vez ao dia ali logo pela manhã já é suficiente. Na verdade, não. Passa o protetor pela manhã, mas lá logo depois do almoço, enfim, em algum momento, repassar novamente esse protetor.
Ótima colocação, Marcelo. Esse número de fator de proteção solar, ele diz respeito a quantas vezes aquele creme ele lhe protege contra a radiação do sol. Nós temos um fator de resistência natural. Então, isso quer dizer que um creme que seja, por exemplo, um fator de proteção 20, ele protege 20 vezes mais do que aquilo que você já tem de resistência natural. Um fator de proteção 60, ele vai proteger 60 vezes mais do que o seu fator natural. Mas não quer dizer que seja suficiente uma passada ao dia. É preciso calcular mais ou menos o tempo que vai ser necessário para essa reaplicação e observar também, principalmente na questão de uso de piscinas, de banhos coletivos, que quando a pessoa mergulha, muito desse creme vai embora ali na água. Então é preciso também reaplicar com mais frequência.
Isso. Já que estamos falando bastante dessa questão da exposição do sol, eu acho que é importante também fazer uma definição, doutor, e uma explicação do que é a chamada insolação, quando ela acontece e o que é de fato isso.
A insolação ela ocorre justamente aí pela exposição excessiva aos raios solares, ao calor solar principalmente, ocasionando uma evaporação maior dos líquidos, favorecendo com que haja uma desidratação. Então, quando a pessoa fica desidratada, ocorre um desequilíbrio no meio hidroeletrolítico, quer dizer, os sais que nós temos diluídos no nosso corpo ficam desequilibrados. Nós temos umas concentrações ideais de sódio, potássio, magnésio que ocorrem quando nós estamos em equilíbrio. Se a gente acaba ficando desidratado, ou seja, perde água por conta da perspiração, da sudorese excessiva, quando se está exposto a uma grande quantidade de calor, seja natural, seja artificial, isso aí pode ocorrer um desbalanço nesses sais e pode gerar alguns sintomas neurológicos, mormente como confusão mental ou mesmo um desmaio.
Essa questão da exposição solar levanta também aquela orientação que, muito embora seja uma orientação que a maioria das pessoas saiba, mas talvez nem todos realmente cumpram, que são os horários de estar exposto ou não ao sol. Principalmente se a pessoa pratica algum exercício, gosta de praticar algum tipo de exercício ao ar livre, alguma caminhada ou qualquer outra atividade, mesmo que não seja uma atividade física, existem ali alguns horários de maior atenção em relação à exposição solar. Tem alguns horários que não são recomendados essa exposição. Que horários são esses, doutor?
Bom, nós devemos evitar essas atividades físicas ao ar livre, principalmente nos horários entre 10 horas da manhã e 16 horas da tarde, que esse é o horário de maior incidência de calor. Então, de preferência, fazer em ambientes com a temperatura controlada, né, com as condições controladas e protegidas, ou preferir os horários cedinhos da manhã ou depois das 16h.
Bom, durante toda a nossa entrevista, demos muita ênfase, falamos bastante da questão da hidratação. Mas como fica, doutor, a questão da alimentação, do apetite, da vontade realmente de se alimentar nesse período de calor? Porque algumas pessoas relatam ter menos apetite, ter menos fome, menos vontade de comer no período do verão, no período do calor. Isso realmente acontece? É uma mudança que o corpo sofre diante da temperatura? Ou é uma questão muito mais comportamental e de hábitos?
De fato, uma das principais manifestações da produção de energia do nosso corpo é a produção de calor. Então, no inverno, nas temperaturas mais frias, nós temos uma maior necessidade de produção de calor. Já no verão, essa necessidade diminui. Então, as pessoas tendem a ter um apetite menor. E é preciso orientar também que as pessoas procurem evitar as comidas mais pesadas, as comidas que sejam mais carregadas em gorduras. Lembrando que 1 grama de gordura produz 9 calorias. 1 grama de proteína e de carboidrato produz 4 calorias. E 1 grama de fibra vai produzir 2 calorias. Então, quer dizer, as saladas, as frutas são fundamentais para compor a alimentação nesses dias mais quentes.
Até porque as frutas, me parece que elas têm ali, dentro da sua composição natural, a maioria, pelo menos, das frutas tem muito líquido também, né? Isso certamente ajuda bastante, né?
De fato, a gente tem que preferir essas frutas que sejam mais suculentas, aí uma melancia, um abacaxi, um melão, uma laranja, porque além de elas fornecerem sais minerais ali que vão se misturar com o que a gente já tem e promover uma regulação do nosso meio interno, elas vão dar também uma quantidade de água ali que vai ser também utilizada no metabolismo do nosso corpo.
Bom, para finalizarmos a nossa entrevista, doutor, em que momento, em que situação, dentro desse contexto das altas temperaturas, do desconforto ou de algum problema de saúde, é recomendado que a pessoa talvez busque um atendimento médico, busque alguma ajuda? Que sinais ali, que situações que pode indicar algum problema que precisa de um atendimento médico dentro dessa situação do calor?
Bom, nos grupos mais expostos, como as crianças, as gestantes e os idosos, observar a questão da atividade da criança, do vô, se ela está mais letárgica ou não, se está com confusão mental ou não, se começa a ter náusea ou vômito, ficar irritadiça, nesse momento ter dor de cabeça, nesse momento é interessante buscar avaliação médica, sim.
Muito bem. Sendo assim, então, finalizamos a nossa entrevista. Doutor Emerson, muito obrigado pelas suas orientações. O momento é pertinente, afinal de contas, estamos aí realmente nesse momento de calor e alguns cuidados são necessários, claro, com todas as pessoas, mas principalmente com esses grupos de atenção, que são as crianças e os idosos. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço o convite, Marcelo, e me coloco à disposição para eventual novo esclarecimento.